Há um mito que diz: se você quer ser uma mulher piedosa, você tem que ser recatada, tem que ser um capacho. Mary Cassian discorda.
Deus ama mulheres fortes. Ele quer que suas filhas sejam fortes, mas ele quer que sejamos verdadeiramente fortes. Será que precisamos de mais mulheres fortes? Sim, absolutamente, mas verdadeiramente fortes.
Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora de Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino, na voz de Renata Santos, juntamente com Dana Grash, na voz de Raquel Anderson.
Estivemos aqui nas últimas sessões conversando com a nossa amiga de longa data, Mary Cassian. E quero dizer a ambas, bem-vindas.
Olá, novamente.
É sempre muito bom estar aqui.
Eu sempre digo que as melhores conversas são com as amigas, não é mesmo? E é assim que tem sido para mim. Essas conversas têm sido revigorantes, desafiadoras, encorajadoras, provocativas. Eu sei que vocês duas têm um chamado para ministrar às mulheres mais jovens, às garotas. Ambas têm netas. Dana, você está envolvida com o movimento True Girl, Menina Verdadeira, em português, para meninas de 8 a 12 anos. Que tipo de coisas você vê no mundo em que elas estão crescendo que te preocupam em relação à visão delas sobre o que significa ser uma mulher forte?
Bem, elas estão sendo bombardeadas com a mensagem de que precisam ser fortes. Essa é uma mensagem cultural muito enfática para as meninas. Você precisa ser forte. Você é forte. Você é forte só porque é uma garota.
De onde vêm essas mensagens? Elas não estão lendo esses livros.
Elas podem não estar lendo os livros, mas estão ouvindo as músicas, estão assistindo aos programas de televisão, estão ouvindo as mensagens explícitas. Uma coisa que realmente me entristece, Nancy, é quando vejo uma menina pré-adolescente com uma dessas camisetas que diz "Garotas mandam, garotas babam", ou algum outro tipo de mensagem. Penso, além de ser uma mensagem prejudicial, é possível que sua mãe tenha comprado isso para você.
Garotas mandam. Já vi tantas camisetas diferentes e mensagens onde, se você pegar essa mensagem e substituir garotas por garotos, seria ofensivo. Se você dissesse garotos mandam, garotas babam, seria ofensivo.
Exatamente, isso mesmo.
Seria uma mensagem ofensiva em nossa cultura, mas empurramos a mensagem de que garotas mandam e homens garotos não são nada.
Muitas vezes a mensagem nas camisetas ou nas músicas dizem: garotas dominam o mundo, elas estão no comando, elas têm o poder. E na verdade, isso não é um insulto contra os rapazes e os homens, tanto quanto é um insulto contra Deus.
Mary, você cresceu como uma garota com vários irmãos.
5 irmãos.
Já ouvi você contar uma história sobre uma briga que teve com um dos seus irmãos.
Sim, tive uma briga com um dos meus irmãos porque ele me chamou de menina fraca. Foi isso. Joguei o pano de prato no chão, fomos para a sala de estar e eu o desafiei para um duelo. Íamos resolver isso no tapa. E resolvemos. Ele não me levou a sério.
Quantos anos você tinha quando isso aconteceu?
Eu deveria ter uns 11, 12 anos.
E ele?
Acho que ele tinha 14, algo assim. E nós brigamos na sala de estar. Nossos pais não estavam em casa, então afastamos todos os móveis e...
Então foi sério.
Você queria provar que não era uma garota fraca.
Eu queria provar que não era uma garota fraca. Porque não era. Tudo o que eles podiam fazer, eu também podia fazer. E eu ia tirar isso a limpo de uma vez por todas. Entramos em uma briga física e foi provavelmente uma das únicas brigas físicas que tive. Eu estava socando, estava puxando o cabelo, eu estava beliscando. No começo, ele não revidou, porque era maior e mais forte. Ele só me deixou dar umas beliscadas nele, mas depois eu acertei o nariz dele. ele decidiu: chega, vou mostrar para essa menina. E ele mostrou. Ele começou a lutar de verdade e eu comecei a perder. Eu não ia admitir a derrota, mas estava sendo severamente espancada. Ele me derrubou no tapete e me segurou lá. Foi quando meu irmão mais velho subiu as escadas e repreendeu meu outro irmão e tirou de cima de mim e disse: como você ousa bater em sua irmã? E eu disse: é, tentando me explicar. E ele me chamou de garota fraca. Meu irmão mais velho olhou para mim e disse: é melhor você entender que você é uma garota e se você entrar em brigas com ele, vai apanhar. Há uma analogia espiritual aí, que tem a ver com o que vamos falar neste último hábito de uma mulher espiritualmente forte.
E de certa forma, esse tipo de história provavelmente também ilustra porque as garotas têm sido chamadas de fracas ou pensam que a cultura pensa que são fracas, porque pode haver esse surgimento de poder feminino na cultura. Portanto, ao pensar sobre como a cultura define poder, o poder da mulher, o poder da garota, quais são as principais mensagens que recebemos da cultura sobre o que significa ser uma mulher forte?
Acho que uma mulher forte é apresentada como alguém que sempre acredita em si mesma e em sua própria força. Quem é uma mulher forte acredita que tem tudo o que precisa para superar sua situação, seja ela qual for.
Ah, então ela é autossuficiente.
Sim, e há essa corrente subjacente de que uma mulher forte entende que as mulheres são melhores que os homens. Não sei de onde isso vem, porque não podemos honrar e abençoar as qualidades dos homens. Mas há essa corrente na mensagem.
Outra coisa que vemos representada como força para as mulheres é que elas criam suas próprias regras, que não ouvem o que os outros dizem, que fazem as regras para si mesmas.
É uma das coisas que me entristece muito. É que sinto que estamos nos esgotando na busca pela força, porque há essa ideia de que temos que estar no comando de tudo. Nosso corpo, nossas carreiras, nossas contas bancárias, nossas famílias,
nossos homens,
tudo. E esse poder e essa busca pela perfeição em tudo é simplesmente exaustivo.
Muito exaustivo.
Também pode haver aquele sentimento de não quero depender de ninguém. Porque há o medo de se machucar, de ser abandonada ou rejeitada. Você tem que ser capaz de se sustentar, lidar, sobreviver. Você tem que ser persistente e uma sobrevivente para ser uma mulher forte.
Ela tem que ser capaz de fazer tudo.
Tudo!
Já vi algumas jovens tão desanimadas com isso, quando não são boas em tudo.
Ou às vezes não é a fase. Você não pode fazer tudo em todas as fases da vida, não importa o quão boa você possa ser em muitas coisas.
Ou há essa necessidade de ter um diploma poderoso. Você precisa subir na hierarquia corporativa, precisa ser chefe. Essa é outra imagem de força feminina, que uma mulher forte é uma mulher que é política ou uma mulher que é CEO, ou uma mulher que tem muitos subordinados a quem dá ordens.
Se eu puder ser o advogado do diabo por um momento, estamos dizendo que não é bom ser forte? Estamos dizendo que as mulheres não podem ser fortes, não devem ser fortes?
De forma alguma. Deus ama mulheres fortes. Ele quer que suas filhas sejam fortes. Mas ele quer que sejamos verdadeiramente fortes. Acho que o que Satanás frequentemente faz é nos dar uma verdade parcial e, em seguida, distorcer essa verdade ou colocar ênfase no lugar errado. Satanás identifica uma necessidade real e depois nos diz como consertá-la de uma maneira não piedosa. Então, precisamos de mais mulheres fortes? Sim, absolutamente. Queremos que nossas filhas sejam fortes? Absolutamente. Quero que minhas netas sejam fortes, quero que cresçam para serem mulheres fortes, mas verdadeiramente fortes. Estive desvendando o texto de 2 Timóteo 3 sobre mulheres fracas. O que Paulo falou não foi um elogio. Paulo não disse: ah, essas mulheres são fracas e deveriam ser fracas e todas as mulheres são fracas. Não é um elogio. Ele, nesse texto, está dizendo: Essas mulheres fracas foram rebaixadas. Elas foram menos do que deveriam ter sido.
E ao dizer isso, ele não estava dizendo: levante-se e seja forte?
Absolutamente.
Então vamos voltar ao seu livro, Mary. A Mulher Verdadeiramente Forte. Os hábitos surpreendentemente simples de uma mulher espiritualmente forte. Infelizmente, indisponível em português, mas super bem resumido aqui nessa série. Espero que agora todas que fizeram parte dessa série estejam dizendo: sim, eu quero ser esse tipo de mulher forte. Mas o que estamos falando hoje, o sétimo hábito, surpreendentemente simples, é meio que um paradoxo. Não é o que você pensaria sobre o que significa ser forte. Mas vamos recuar um momento e entender o contexto. Paulo diz a Timóteo, que é o pastor daquela igreja em Éfeso: há estes, os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, essas mulheres que estão sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Falamos bastante sobre cada ponto deste versículo. Você os mencionou em seu livro e explicou de uma maneira tão bonita e útil. Mas ao chegarmos a esse sétimo hábito surpreendente, qual é o mau hábito que precisamos abandonar e o hábito certo que precisamos adotar?
Essas mulheres se consideravam fortes. Eram mulheres que viviam em uma cultura muito pró-mulher naquela época.
Provavelmente se sentiam um pouco como você quando seu irmão te chamou de fraca, quando Paulo as chama de fracas. Você quer brigar por isso?
Exatamente. Tenho certeza que elas não gostaram disso. Se um pastor ou um blogueiro me chamasse de fraca, acho que ainda hoje eu ficaria um pouco chateada, porque não quero ser fraca.
E elas não achavam que eram? Achavam que eram fortes.
Elas não achavam que eram fracas, mas aqui está a contradição. Acho que, para ser uma mulher forte, precisamos, em última instância, depender de Deus. Não podemos encontrar nossa força em nós mesmas. Precisamos encontrar nossa força em um Salvador. E isso realmente remete à história da minha briga com meu irmão. Meu irmão mais velho entrou, separou meu irmão e disse: sabe de uma coisa? Você tem que entender, se brigar com ele, vai perder todas as vezes. Então ele disse: da próxima vez que tiver um problema, me chame e eu virei te ajudar. Isso é só um exemplo de uma mulher fraca acha que pode lidar com tudo. Uma mulher fraca realmente acha que é forte. Mas uma mulher forte entende que é fraca e precisa de um Salvador.
Diga isso de novo, Mary. Isso é tão poderoso e uma distinção tão boa. Então, depende de como você está usando a palavra fraca, certo?
Sim. Mas a Bíblia redefine os limites. Ela muda a definição do que ser fraco é realmente e o que ser forte é realmente.
Então, a mulher fraca, do tipo negativo, o tipo que Paulo está falando aqui em 2 Timóteo, ela tenta agir como forte.
Ela acha que é forte, mas uma mulher verdadeiramente forte reconhece que é fraca e precisa de um Salvador. Ela busca Cristo por força.
E quando dizemos que precisamos ser frágeis, de certa forma, isso não é algo que o mundo valoriza muito. Eles dizem que fraco significa inseguro, frágil, débil, vulnerável. E nós dizemos: há um tipo de fraqueza que realmente é força.
Existe, e Paulo fala sobre isso. Ele diz: quando sou fraco, então sou forte, em 2 Coríntios 12:10. Quando dependo completamente de Jesus, quando entendo e admito minha necessidade e admito minha fraqueza, é aí que a força dele pode brilhar através de mim. Acho que queremos dar às mulheres permissão aqui para sentirem que são fortes e que Deus está dando força a elas. Elas são mulheres fortes.
Mas elas não são fortes por si mesmas.
Exatamente. Mesmo quando estou trabalhando com minha força, mesmo quando estou fazendo o que me vem muito naturalmente por causa dos meus dons, da minha personalidade, mesmo assim, preciso reconhecer que tudo que sou, tudo que tenho, tudo que faço é por causa de Jesus.
Fora dele, não temos nada, não somos nada, não temos nada a oferecer. Sem ele, somos fracas.
O incrível dessa mensagem é que você pode ser uma mulher forte, mesmo que não se sinta assim. Você pode ser uma mulher forte mesmo quando se sente fraca. Na verdade, o poder de Cristo e sua força são exibidos de forma mais dramática através das nossas fraquezas.
É interessante que quando a Aviva Nossos Corações começou, em 2001, eu já estava ensinando mulheres, já fazia conferências para mulheres, escrevia livros. E daí surgiu essa oportunidade de ser o ministério sucessor do Gateway to Joy, de Elizabeth Elliot. E ficar no lugar de Elizabeth Elliot era algo inconcebível para mim, algo que eu me sentia completamente incapaz. Eu teria a responsabilidade de criar a programação, o ensino bíblico, 260 dias por ano. Eu tinha um sentimento avassalador da minha própria fraqueza. Na verdade, isso foi uma resposta à oração, porque anos atrás eu comecei a orar e orei muitas vezes ao longo dos anos: Senhor, não me deixe nunca chegar ao ponto de poder fazer o que me chamaste para fazer sem sentir minha necessidade desesperada por Ti. Essa é uma oração que Deus tem sido muito fiel em responder. Então o ministério começou e eu tinha essa responsabilidade gigantesca nas minhas costas e me sentia tão necessitada de Deus, tão inadequada. As pessoas olham para uma palestrante, uma pessoa pública e pensam: ah, ela é forte, ela tem talento, ela é boa nisso. E eu penso: ah, se as pessoas soubessem. Aquela música antiga da Twyla Paris, The Warrior is a Child, A Guerreira é uma Criança. Essa é a minha música. E lembro-me de pensar tantas vezes naqueles primeiros anos, e é um sentimento que jamais quero perder. Quando ia para uma gravação, ainda sinto isso quando vou para uma conferência importante ou começo a escrever um livro. Às vezes me sinto tão inadequada.
Inadequada.
Sinto-me inadequada pela magnitude da tarefa e pelas limitações que tenho na minha vida, que estão longe de onde eu sei que precisam estar ou onde eu quero que estejam. Eu estou sempre em processo. O Senhor me deu um presente muito doce nos primeiros dias, talvez nos primeiros 18 meses do programa Aviva Nossos Corações. Todos os dias, quase sem exceção, quando acordava de manhã, meu primeiro pensamento consciente era, e foi um ano difícil, estávamos gravando cerca de 300 novos programas e eu estava escrevendo vários livros naquele ano e me sentia